Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Nos trabalhos técnicos aqui no estúdio, José Alves, e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, nós vamos direto para a cobertura especial da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começou hoje. Roda a vinheta aí, Zé.
É notícia na COP30.
E a gente vai agora direto para Belém, na cobertura especial da Rádio Gov, na Cúpula do Clima e na COP30. Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas começou hoje em Belém, do Pará, e segue até o dia 21 de novembro. O encontro reúne chefes de Estado, cientistas, empresários, representantes da ONU e da sociedade civil de mais de 190 países para discutir e propor medidas contra o aquecimento global. O nosso enviado especial da Rádio Gov, Diego Freitas, acompanha tudo por lá e fala agora com a gente ao vivo. Oi, Diego, boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Gov.
E aí, Diego, o que, que o presidente Lula destacou no discurso de abertura da COP30?
Bom, Luciano, o presidente defendeu uma nova derrota aos negacionistas e cobrou mais ação climática mundial. Ele disse que o aquecimento global já é uma tragédia do presente e que milhões de pessoas podem ser empurradas para a fome e para a pobreza se nós continuarmos assim. E o presidente fez ainda um chamado à ação, dividido em três partes. O primeiro, ele focou assim, no cumprimento das contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Já o segundo chamado é focado na aceleração da ação climática. E o terceiro é a inclusão das pessoas no centro da agenda ambiental.
Beleza. E teve novidades sobre a sociedade civil na conferência, Diego?
Teve sim, Luciano. Hoje aqui está sendo o dia de muitos lançamentos, né? Então, entre eles, a Secretaria-Geral da Presidência lançou o Guia de Participação da Sociedade Civil. Esse material ele orienta movimentos sociais, povos tradicionais e universidades sobre como participar dos eventos aqui nas zonas da conferência, né? Que são as zonas azul e verde aqui na COP30.
Beleza. E para quem quiser relaxar entre um debate e outro, tem essa possibilidade aí?
Com certeza tem. Então, o Ministério do Turismo lançou hoje aqui o roteiro cultural e turístico da COP30. São passeios gratuitos pela cidade até o dia 22, em ônibus panorâmicos movidos a combustível renovável. O roteiro passa por 11 turísticos da cidade, por 11 pontos turísticos da cidade, como Beiro Peso, Mercado São Brás e a Estação das Docas. E cerca de 50 monitores da Escola Nacional de Turismo atuam na recepção e na condução dos visitantes.
Muito bom, muito bom. Ouvi dizer, inclusive, que o evento aí está movimentando a área social, né, Diego?
Exatamente. Então, o MDS destinou 143 toneladas de alimentos para atividades da sociedade civil, como a Cúpula dos Povos e a Aldeia COP, tudo comprado por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, é o PAA.
Saúde, o que foi feito para receber tanta gente aí em Belém?
Também o Ministério da Saúde também não ficou para trás, não. Ele montou um hospital de campanha da Força Nacional do SUS, que funciona 24 horas por dia na usina da Paz de Urunas. São 144 profissionais atendendo até 200 pessoas diariamente, além de 4 postos avançados dentro aqui da área da COP30.
Ou seja, Belém está preparada para receber o mundo, então, né?
Está sim, Luciano. Fiquei impressionado com o tanto que sexta-feira a gente estava ainda na etapa aqui de montagem, né, dos estandes, tudo, e hoje tudo perfeito, tudo funcionando, preparado, tudo organizadinho. Estrutura reforçada, ações sociais e culturais e o foco na mensagem principal da COP30, né? Que é cuidar do planeta e das pessoas ao mesmo tempo.
Tá ok. Obrigado, Diego. A gente volta a se falar amanhã. Bom trabalho para você aí em Belém.
Obrigado, Luciano. Uma boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes também. De Belém para o Assunto Federal, Diego Freitas.
E vamos seguindo agora com o nosso Giro de Notícias.
COP30, mutirão global pelo clima.
O Diego Freitas não para não, ele acompanha tudo de perto lá em Belém. E uma iniciativa bacana é o roteiro cultural da COP30, que oferece opções gratuitas e sustentáveis de City Tour. Vamos ouvir.
O governo do Brasil lançou o roteiro cultural e turístico da COP30, uma iniciativa que vai oferecer City Tours bilíngues a delegações e visitantes até o dia 22 de novembro em Belém, cidade sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Os circuitos são realizados em ônibus panorâmicos, abastecidos com combustível renovável, equipados com totens interativos e sistema de gamificação. O percurso inclui 11 pontos turísticos e culturais da cidade, como Ver o Peso, Estação das Docas, Cinema Olímpia, Mercado de São Brás e a Casa BNDES Mercedários. Segundo o Ministério do Turismo, grande parte dos locais foi reformada ou requalificada para a conferência, com o objetivo de deixar um legado para o turismo e a população de Belém. Os passeios acontecem diariamente, das 14 às 20 horas, com início na Blue Zone. Cerca de 50 monitores da Escola Nacional de Turismo atuam na recepção e na condução dos visitantes. Criada em 2024, a Escola Nacional do Turismo oferece cursos gratuitos em áreas como idiomas, hospitalidade e turismo de base comunitária. Da Agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E não basta conhecer a cidade-sede da COP30, tem que saber se movimentar lá dentro dos pavilhões do evento, né? Porque, pelo que a gente vê daqui, é um espaço imenso e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E para apoiar a participação da sociedade civil na COP30, o governo federal disponibiliza um guia com todas as informações essenciais para orientar os movimentos sociais, os povos tradicionais, universidades e entidades durante o evento. O guia online traz a programação completa das duas zonas oficiais da conferência, ou seja, a Zona Azul e a Zona Verde, além de mapear os principais espaços de mobilização social e casas temáticas distribuídas pela cidade. Basta acessar Brasil Participativo, tudo junto, .presidencia.gov.br. É Brasil Participativo, junto, .presidencia.gov.br. E olha que bacana, o MDS vai distribuir um total de 143 toneladas de alimentos para os eventos da sociedade civil. O Diego volta com mais detalhes.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, destinou 143 toneladas de alimentos para atividades da sociedade civil durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorre em Belém até dia 21 de novembro. A iniciativa é realizada em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Do total, 84 toneladas vão ser encaminhadas à Cúpula dos Povos, com investimento de R$1.400.000. A Aldeia COP, espaço das caravanas indígenas, vai receber 53 toneladas e 1.200 cestas de alimentos, em um aporte de R$1.300.000. Já o quarto encontro internacional dos atingidos por barragem vai contar com 5 toneladas e meia, somando R$90.000 em investimentos. Os alimentos incluem arroz, feijão, farinhas, frutas, legumes, proteínas e polpas, adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. As entregas começaram na sexta-feira, dia 7, e são preparadas por voluntários e equipes de cozinha ligadas às organizações da sociedade civil. A operação é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, que também é responsável pela distribuição de kits de lanche aos voluntários da conferência. Da Agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E o BNDES também tem uma série de ações na COP30. Uma delas foi o lançamento de uma plataforma aberta para quem quiser acompanhar os investimentos do Fundo Clima. Diego Freitas explica.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, lançou uma plataforma aberta para acompanhar os projetos financiados pelo novo Fundo Clima. O mecanismo reúne informações sobre valores investidos, localização, porte das empresas e tipo de apoio concedido. O funcionamento da ferramenta vai ser detalhado durante a participação do BNDES na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que começou nesta segunda-feira, dia 10, em Belém, e vai até o dia 21 de novembro. Entre 2023 e 2025, o banco aprovou 19 bilhões em crédito para projetos de transição energética, descarbonização e reflorestamento em todo o país. O montante supera os R$1,6 bilhão registrados entre 2019 e 2022. O Fundo Clima, criado em 2009 e vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA, utiliza recursos do Tesouro Nacional e de títulos verdes internacionais, os Green Bonds. Ele financia ações como eletrificação do transporte urbano, produção de biocombustíveis e indústria verde. Na área de mobilidade, o BNDES se tornou o maior financiador de ônibus elétricos da América Latina, com R$3,8 bilhões em aprovações desde 2023. A estimativa é de redução de 115 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E para a gente encerrar esse giro pela COP30 no primeiro dia de conferência, a enviada especial Raquel Mariano fala sobre o Macauzinho, um chatbot de inteligência artificial especializado em mudança global do clima. Diga aí, Raquel.
Já está no ar o Macauzinho, uma ferramenta de inteligência artificial criada para ajudar o público a entender as discussões sobre mudança do clima. O chatbot é um guia que usa apenas documentos e informações oficiais, o que torna a ferramenta uma aliada no combate às fake news durante a COP30. Com o nome inspirado nas araras brasileiras, o Macauzinho fala mais de 50 idiomas e está disponível no site www.macauzinho.com e em breve poderá ser acessado pelo WhatsApp. O Macauzinho integra o Road to Belém, uma parceria entre o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU, e o Itamaraty, para apoiar a presidência brasileira da COP30 e democratizar as discussões sobre mudança global do clima. Da agência Rádio Gov, em Belém, Raquel Mariano.
É, não tinha como a inteligência artificial ficar de fora dessa edição da COP, né? E a gente vai agora para o nosso giro de notícias com outras informações importantes para você. Mas estamos ligados o tempo todo na COP30. Vamos então ao giro de notícias.
É hora do giro de notícias.
Mudando de assunto, a gente abre o giro de hoje com a triste notícia do ciclone que afetou quase 18 mil pessoas no sul do país no fim de semana. Desde sábado, o presidente Lula anunciou o envio de uma equipe federal para as cidades de Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, no interior do Paraná. A ministra Gleisi Hoffmann lidera o grupo, que inclui representantes dos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional. Você vai saber agora como essa ação integral apoia a população. Lucília Araújo.
A Defesa Civil Nacional divulgou no fim da tarde de domingo, 9 de novembro, um relatório sobre os impactos do ciclone que atingiu municípios do Paraná e do Rio Grande do Sul. Quase 18 mil pessoas foram afetadas. No Paraná, foram registradas 7 mortes e 835 pessoas ficaram feridas. O município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, é o mais atingido. A cidade teve o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. De acordo com o boletim, 12.836 pessoas foram afetadas no município, com 2 mil desalojadas e 28 desabrigadas. Uma equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está no local para apoiar as ações de resposta. No Rio Grande do Sul, os temporais se concentram no litoral norte e provocaram destelhamentos, quedas de árvores, falta de energia e alagamentos. Em Santa Catarina, os impactos foram considerados pontuais pelo governo federal, sem registro de feridos ou necessidade de decretação de emergência. Para atender a população, diferentes órgãos federais atuam de forma integrada. O Ministério da Saúde enviou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde para reorganizar a rede de atendimento. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mobilizou a Forsuas para apoio social às famílias afetadas e cadastramento de moradores. O Ministério da Previdência e o INSS orientam sobre antecipação de benefícios para quem vive nas áreas atingidas. Já o Ministério da Educação garantiu reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio para os participantes da região. O Ministério das Comunicações atua com a Agência Nacional de Telecomunicações e operadoras para restabelecer telefonia e internet. E o Ministério de Minas e Energia trabalha na recuperação do serviço de distribuição de energia elétrica. Confira os detalhes de todas as ações do governo federal no sul do país em gov.br/mdr. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E ontem foi o primeiro dia de provas do Enem 2025, sem intercorrências. 3 milhões e meio de pessoas fizeram o exame. Dilson Santa Fé tem mais detalhes.
O Ministério da Educação, MEC, divulgou dados preliminares sobre o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025. Dos mais de 4 milhões e 800 mil inscritos, 73% compareceram à prova neste domingo, dia 9 de novembro. O exame também registrou crescimento no número de inscrições, com aumento de 11% em relação ao ano passado, e de mais de 38% quando comparado a 2022. De acordo com o MEC, o gabarito oficial do primeiro dia de prova será divulgado na próxima quinta-feira, dia 13. A aplicação ocorreu sem intercorrências significativas, e uma das novidades desta edição foi o uso de detectores de metal em todas as salas, procedimento que antes era restrito à entrada e saída de participantes para o banheiro. No primeiro dia, os participantes responderam questões de linguagens e ciências humanas, além de desenvolver a redação, que trouxe o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. O exame continua no próximo domingo, 16 de novembro, com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. O governo federal informou que participantes de cidades afetadas por desastres naturais terão direito à reaplicação do exame. As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro e o pedido poderá ser feito pela página do participante entre 17 de novembro e meio-dia do dia 21, horário de Brasília. Nesta edição, o Enem voltou a ser utilizado para a certificação do ensino médio. Mais de 98 mil estudantes maiores de 18 anos solicitaram a certificação. Para obter o diploma, é necessário alcançar 450 pontos em cada área e 500 pontos na redação. E atenção aos participantes do Pará. Em Belém, Ananindeua e Marituba, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30. Consulte mais informações sobre o exame em gov.br/mec. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Brasil e Argentina garantem um comércio seguro com acordo sanitário para aves. Quem explica é Claudimário Carvalho.
Brasil e Argentina assinaram um acordo na sexta-feira 7 que reforça a segurança sanitária e a continuidade do comércio de produtos avícolas entre os dois países. O entendimento firmado em Buenos Aires reconhece mutuamente os sistemas de zonificação e compartimentação para influenza aviária de alta patogenicidade e doença de Newcastle. Com o novo protocolo, em caso de foco de doença, as restrições comerciais vão vão se limitar a um raio de 10 quilômetros da área afetada, evitando embargos nacionais amplos e protegendo as demais regiões. A medida fortalece a confiança entre os serviços veterinários e garante previsibilidade ao setor. O acordo abrange aves vivas, ovos férteis, pintos de um dia, carne de aves e ovoprodutos, respeitando os certificados sanitários de cada país. As avaliações técnicas realizadas entre dezembro de 2024 e março de 2025 confirmaram que os sistemas de vigilância e biossegurança dos dois países seguem os padrões da Organização Mundial de Saúde Animal. Em 2025, as importações argentinas de carne de frango cresceram 295%, consolidando o Brasil como principal fornecedor. Com a assinatura, os serviços veterinários vão atualizar os certificados sanitários e vão manter comunicação permanente para monitorar possíveis ocorrências. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Ministério da Saúde reconheceu 10 ações inovadoras contra a tuberculose. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira o resultado da chamada pública que premiou 10 iniciativas de destaque na prevenção da tuberculose. As experiências foram selecionadas por sua inovação, impacto e potencial de replicação em outras regiões do país. Entre os projetos reconhecidos estão ações que promovem equidade no atendimento, uso de tecnologia para monitoramento, integração entre ensino e serviço, além de estratégias voltadas a populações vulneráveis, como pessoas privadas de liberdade. As iniciativas vêm de todas as regiões do Brasil e incluem órgãos estaduais, universidades e instituições de pesquisas. Elas vão ser certificadas e apresentadas em evento virtual promovido pelo Ministério, além de integrarem uma publicação nacional de boas práticas. Um dos destaques vem da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, do Amazonas, que promove a equidade nas ações de vigilância e atenção à tuberculose latente em municípios do interior do estado. No Nordeste, a Vigilância Epidemiológica de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, apresentou o projeto Fluxos que Salvam, que integra diagnóstico, prevenção e adesão terapêutica. Mais informações estão disponíveis no site gov.br/AIDS, no Departamento de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora o assunto é oportunidade, porque o Brasil registrou 710 mil jovens no mercado de trabalho por meio da lei da aprendizagem, né? Outro recorde pelo sétimo mês seguido. As informações com ele, Claudimário Carvalho.
O Brasil bateu mais um recorde na inclusão de jovens no mercado de trabalho. Em setembro, o número de aprendizes chegou a mais de 710 mil, o maior já registrado desde a criação da Lei da Aprendizagem Profissional. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo do mês foi de 15.357 novos contratados. O setor de serviços liderou as contratações, seguido por indústria, comércio, construção civil e agropecuária. No acumulado do ano, já são quase 112 mil jovens contratados, com destaque para a indústria, que abriu mais de 42 mil vagas. Segundo informações do CAGED, todos os meses de 2025 apresentaram saldo positivo. Podem ser aprendizes jovens entre 14 e 24 anos, matriculados em instituições credenciadas. O programa oferece jornada reduzida, formação técnica gratuita e benefícios como FGTS, 13º salário, vale transporte e férias alinhadas ao calendário escolar. Empresas de médio e grande porte com pelo menos 7 funcionários em funções qualificadas devem contratar entre 5 e 15% de aprendizes, conforme a legislação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o governo federal quer saber como as políticas públicas estão chegando aí para você, cidadão. Foi instituído o programa Governo na Rua. Um grupo de trabalho vai estudar, diagnosticar e desenhar o novo programa, que pretende avaliar as políticas federais nos estados, municípios e no Distrito Federal. José Carlos Andrade tem mais detalhes.
O governo federal instituiu o programa Governo na Rua, com o objetivo de ampliar o diálogo com a população e fortalecer a participação social na formulação e na execução das políticas públicas federais. Segundo o governo, o programa tem como foco promover escuta ativa, aproximar o governo dos territórios e permitir que cidadãos e organizações locais apresentem demandas, sugestões e avaliações sobre a implementação de serviços públicos. O Governo na Rua também vai ampliar a divulgação direta de programas e ações com maior acesso à informação e orientação sobre direitos e políticas disponíveis. As diretrizes que orientam o programa incluem transversalidade das políticas públicas, inclusão e diversidade, equidade territorial, inovação nos mecanismos de escuta e promoção da cidadania. Entre as ações previstas pelo governo federal estão o diagnóstico da execução das políticas federais na ponta, a elaboração de estratégias para superar entraves burocráticos e a articulação de instrumentos de participação social junto aos estados e municípios. Para desenvolver essa etapa de estudo e planejamento, foi criado um grupo de trabalho técnico responsável por analisar os modelos de participação hoje existentes, identificar desafios e propor melhorias que tornem a gestão mais eficiente e integrada. O grupo será composto por representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Conselho de Participação Social, com indicação dos integrantes até o dia 15 de novembro. A participação é considerada serviço público relevante e não será remunerada. O grupo de trabalho terá 60 dias, prorrogáveis por igual período, para apresentar relatórios final com diretrizes e propostas para a execução do programa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora uma notícia que traz esperança para muita gente. A partir de dezembro, um medicamento para tratar câncer de pulmão passará a fazer parte do rol da ANS. A tecnologia passa a ter cobertura obrigatória na saúde suplementar a partir do dia 1º. Lucília Araújo.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, anunciou uma atualização no rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece a cobertura mínima obrigatória oferecida pelos planos de saúde no Brasil. A partir do dia 1º de dezembro, passa a ser de cobertura obrigatória o medicamento cloridrato de alectinib, utilizado como tratamento adjuvante para pessoas com câncer de pulmão de não pequenas células, nos estágios 1B a 3A, após a retirada cirúrgica do tumor, quando há identificação da mutação genética ALK positivo. O medicamento atua na redução do risco de recidiva da doença e contribuindo para um tratamento mais efetivo e oferecendo mais segurança e qualidade de vida após a cirurgia. A incorporação do medicamento ao rol foi aprovada pela diretoria colegiada da agência após um processo que envolveu análise técnica da comissão de atualização do rol, consulta pública e audiência pública. Com a nova incorporação, o cloridrato de alectinib se junta ao conjunto de terapias, exames e tratamentos que os planos de saúde devem oferecer, conforme diretrizes de utilização definidas pela agência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para terça-feira, 11 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura pode variar entre 21 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 30%. Cavalcante, em Goiás, comemora aniversário com céu de muitas nuvens, pancadas de chuva e possível queda de granizo. A temperatura varia entre 17 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 40%. Região Nordeste, Aracaju tem previsão de céu com poucas nuvens, com possibilidade de chuva isolada à tarde. Temperatura variando entre 24 e 29 graus. A umidade do ar na capital sergipana oscila entre 80 e 50%. Livramento, na Paraíba, celebra aniversário com céu de poucas nuvens. A temperatura varia entre 17 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 95 e 30%. Região Norte. Em Belém, no Pará, a previsão é de céu com poucas nuvens pela manhã, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 35 graus. A umidade varia entre 96 e 50%. Alvorada, em Tocantins, comemora aniversário com céu nublado, pancadas de chuva e possível queda de granizo. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade varia entre 90 e 50%. Região Sudeste, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a previsão é de céu com poucas nuvens. A temperatura pode variar entre 15 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Mangaratiba, no Rio de Janeiro, sopra velhinhas com céu de poucas nuvens. Temperatura fica entre 11 e 24 graus. A umidade do ar variando entre 90 e 40%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta terça-feira é de céu com poucas nuvens. Temperatura oscila de 12 a 24 graus. A umidade do ar na capital do Paraná varia entre 100 e 20%. Massaranduba, em Santa Catarina, canta parabéns com céu de poucas nuvens ao longo do dia, passando a encoberto à noite. Temperatura variando entre 13 e 25 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 11 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Vamos lá, aquela hora de mandar um abraço aí para as cidades que fazem aniversário nesta terça-feira, 11 de novembro. A primeira é do nosso o Everson, lá de Cavalcante, Goiás. Amanhã é aniversário de Cavalcante, terra do nosso produtor Everson Paulino. Para Livramento, na Paraíba, parabéns. Também para Alvorada, em Tocantins, Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e Massaranduba, em Santa Catarina. E vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como é que o governo federal está chegando nessas cidades. Cavalcante, município pertence à região turística Chapada dos Veadeiros, está cadastrado devidamente no mapa do turismo. E tem duas operações do Fungetur realizadas lá com crédito de R$ 59 mil para estabelecimento de turismo em Cavalcante, no estado de Goiás. Alvorada, em Tocantins, tem 27 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, financiadas aí com o FGTS, e tem o novo PAC Seleções atuando por lá. É um empreendimento na área de educação, uma creche, escola de educação Educação Infantil novinha para as crianças lá de Alvorada, no Tocantins. Livramento, na Paraíba. Bolsa Família atende lá 1.360 famílias que são beneficiadas com um recebimento médio de R$ 683 por família por mês, sendo que 75% das famílias são chefiadas por mulheres lá em Livramento, na Paraíba. Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Até época de COP30, a gente sempre que dá uma olhada no IBAMA, a atuação do IBAMA, a gente registra aqui. Então, no ano, o IBAMA já realizou duas ações fiscalizatórias lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e deu ruim. As duas fiscalizações tiveram problemas. Duas infrações ambientais com multas de R$ 57.500 e um embargo ambiental, paralisação total de uma das áreas lá para que a natureza se recupere completamente. Massaranduba, em Santa Catarina, IBAMA também fiscalizando por lá, hein? Duas ações fiscalizatórias também com duas infrações ambientais e um embargo em Massaranduba, Santa Catarina. O IBAMA está atuando. É época de COP30, sempre que a gente pegar uma cidade aqui que o IBAMA atuou, a gente vai contar para você. Tá legal? Continue ligado, porque hoje ainda tem prosa rural e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h35.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E no Momento da Entrevista de hoje, o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Patamanian, detalha as negociações aí para a criação do TFFF. Sabe o que significa? É a sigla em inglês para Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Vamos ouvir.
Então, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que esse fundo tem de diferente de outros que eram baseados em doações dos governos, que a gente já sabe que esse tem um formato diferente. Que formato é esse e por que ele é melhor do que esse outro formato que era baseado nas doações dos governos?
Em primeiro lugar, uma primeira grande diferença é que ele é um fundo global. Existem mais de 70 países que têm floresta tropical. Não dá para fazer o equivalente ao Fundo Amazônia 70 vezes país por país. Então, o Brasil, embora tenha um terço das florestas tropicais do mundo, resolveu liderar um processo de desenvolver um fundo global que atende todas as florestas do mundo, porque isso é importante para a humanidade, para o planeta. Então, essa já é uma diferença dos outros fundos, que normalmente são país a país, ou estado a estado, ou região a região. O que nós olhamos é, vendo o cenário dos fundos que já existem dois grandes desafios. Um desafio é que os fundos não pensam na floresta em pé, eles pensam em você reduzir o desmatamento. Muito bem, ótimo, tem que fazer. Nós temos o Fundo Amazônia, um dos pioneiros do mundo, funciona muito bem. Mas o que acontece quando o Brasil chegar no desmatamento zero? Ou o país que não teve nenhum desmatamento? Tem muitos países que não teve muito desmatamento. No dia seguinte, continua precisando investir em floresta. Precisa continuar investindo em conservação, senão o desmatamento volta.
A melhor forma de prevenir o desmatamento, na verdade, é investir na floresta em pé, né?
Exatamente. Então, os fundos hoje em dia... Então, o que nós estamos propondo é um fundo onde remunera por floresta em pé, por hectare de floresta. Esse é o nosso indicador. Não é pelo desmatamento evitado, é por hectare de floresta. Então, mesmo quando o desmatamento acabar, ele vai ser remunerado. E ainda tem mais. Se restaurar, aumenta a área de floresta, portanto, aumenta a arrecadação que o país vai receber. Essa é uma das grandes diferenças.
Agora, o fundo ele tem uma proposta também diferente, porque os países eles são investidores desse fundo, né? Eles não são doadores. Ou seja, o dinheiro não está ali a fundo perdido, como se diz.
Esse é o segundo aspecto de inovação grande do TFFF. Hoje em dia, todos dependem só de recursos de doação. Aonde está boa parte do recurso do mundo? E a gente fica pedindo para botarem mais dinheiro no setor privado. Então, nós estamos criando um fundo de investimento, onde os países como o Brasil, que vai botar 1 bilhão, a Indonésia, que vai botar 1 bilhão, a Noruega, que vai botar 3 bilhões, a França, que vai botar quase 600 milhões de dólares, tudo em dólar, ele serve para alavancar quatro vezes mais do setor privado. Então, só esses 5,5 já permitem a gente alavancar mais, fazer um fundo de 22 bilhões. Então, existe também que não é mais a doação, ela é só aquele valor que eles dão. Doação tem que ser aprovada todo ano no Congresso, dos congressos dos países. Tem que botar no orçamento. As demandas mundiais por doação, por doações, vem crescendo. É Covid, é epidemia, é fome. Se fizer um investimento, uma vez o fundo totalmente capitalizado, você vai simplesmente receber uns juros, como qualquer fundo, como
o
banco.
Ele se retroalimenta, né?
Ele se retroalimenta, tem os fundos. Então, quando ele estiver totalmente capitalizado, ao longo dos anos, nós vamos poder gerar cerca de 4 bilhões de dólares ao ano.
Aí ouvimos a entrevista com Garo Batmanian, ele é diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Para ouvir ou baixar de graça esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. O Ministério de Minas e Energia anunciou a descarbonização de Noronha como entrega da COP30 e também reforçou o apoio à população vítima do ciclone lá no Paraná. É hora do Conexão Energia.
Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou o início da descarbonização da Ilha de Fernando de Noronha. A iniciativa é uma entrega estratégica do governo do Brasil durante a COP30, que acontece em Belém, no Pará. O projeto prevê a substituição total da matriz de geração a diesel por fontes de energia renovável, como a solar, tornando Fernando de Noronha um modelo de descarbonização de ilhas. Segundo o ministro, a descarbonização de Noronha mostra a capacidade do Brasil em liderar a agenda global do clima. A iniciativa, realizada pela empresa Na Energia, está alinhada às diretrizes do planejamento dos sistemas isolados da empresa de pesquisa energética. Em relação aos eventos climáticos recentes no Paraná, o ministro Alexandre Silveira mobilizou a equipe do MME para prestar todo o auxílio necessário às vítimas do ciclone extratropical. O ministro reforçou que a prioridade é o pronto atendimento à população, garantindo segurança e o retorno à normalidade. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Você sabia que o uso indiscriminado ou manejo inadequado de produtos químicos para controle de pragas e doenças na lavoura pode trazer complicações e que, ao invés de ajudar, pode até piorar? Pois é, o Prosa Rural dessa semana traz uma reflexão e um alerta sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do campo, aqui é Jorge Macau e já estamos sintonizados para nosso encontro de toda semana. E hoje, como em todos os programas, temos mais um assunto que muito interessa para você que vive e trabalha no campo. Nosso programa vai tratar sobre a sustentabilidade na produção de soja com foco no manejo integrado de pragas. A gente traz uma séria reflexão sobre a seleção de pragas resistentes às estratégias de controle químico. Sempre que se adota o controle de pragas, um ou outro inseto não é afetado, porque é resistente. O problema é quando se usa sempre a mesma estratégia de controle e a população dos insetos resistentes aumenta muito no campo. Portanto, nossa prosa pretende debater esse assunto e abordar os diferentes aspectos que envolvem a resistência de lagartas a inseticidas na cultura da soja. E mais, trazer informações que colaborem com soluções mais eficientes. A jornalista Lebna Landgraf conversou com o pesquisador Adeneide Freitas Bueno, da Embrapa Soja, sobre como ocorre a resistência de pragas às estratégias de controle existentes. Fique ligado, porque o pesquisador Adenei já vai direto ao assunto, nos explicando exatamente como isso ocorre.
Um dedo de prosa.
De maneira bem simples, quando qualquer estratégia de controle é aplicada, sempre vai ter alguns insetos diferentes que acabam sobrevivendo, porque eles são aqueles resistentes. Isso é comum ocorrer. Só que, no início, a ocorrência desses resistentes é muito pequena e passa despercebida e não impacta o controle. Mas se você fica repetindo várias vezes, consecutivamente, aquela mesma medida de controle, o que acontece é que só aqueles poucos resistentes, inicialmente poucos, sobrevivem. E daí eles se multiplicam entre si, transferindo essa característica de resistência para as próximas gerações. Isso vai aumentar até que um ponto que você passa a notar que a população não está sendo controlada. É quando você detecta a resistência em campo. Mas sempre que isso ocorre, é porque ela vem sendo selecionada por várias gerações antes, até que aquele número de insetos diferentes passa a ser maioria, então o controle deixa de funcionar.
E o que, que o produtor precisa fazer a princípio?
O que ele precisa fazer é adotar MIP, mas adotar o manejo integrado de pragas não apenas na sua teoria, é rotacionar, diferenciar as estratégias de controle adotada. Porque o que leva uma população de insetos a ser selecionada para resistência é a homogeneidade do controle, aquela mesma pressão de seleção sendo aplicada por um longo período de tempo sem nenhuma variação. A variabilidade das estratégias de controle é importante para impedir que os resistentes sejam selecionados. Então, se falar de um inseticida, ele precisa rotacionar, não um inseticida apenas, mas o modo de ação daquele inseticida. E se for plantas BTs, ele precisa adotar daí o refúgio para permitir também a existência dos suscetíveis e não deixar a população de resistentes crescer demais.
Tá certo, você já falou um pouco, mas eu queria que você abordasse um pouco mais sobre quais as estratégias de manejo de resistência para quem vai utilizar o inseticida e para quem vai utilizar uma cultivar com uma planta BT.
Excelente pergunta, porque são duas estratégias distintas, né? Para o inseticida, a primeira coisa é: o inseticida ele tem que ser adotado quando a população de pragas estiver num nível que necessite da aplicação de inseticida para controlar. Então, você não aplica inseticida preventivamente ou em populações extremamente baixas. Por isso que se tem o que a gente chama de nível de ação. Apenas com isso, você já consegue reduzir o uso de inseticidas, né? Usando eles apenas quando necessário. E só isso, essa redução, já leva a uma redução da pressão de seleção para resistência. E também é importante, associado a isso, né, a usar o inseticida quando necessário, rotacionar diferentes modos de ação. Não, muitas vezes o produtor ele gosta de um produto ou outro, porque ele testa e vê que é eficiente, o preço é atrativo, mas não é por isso que ele vai usar só aquele produto. É importante até para preservar as opções de produtos resistentes no mercado que a gente utilize produtos com diferentes modos de ação e aplicar quando se necessário, que é a base do MIP. Isso é a principal estratégia de resistência para inseticida. Para a planta BT, como eu vou plantar uma planta que vai estar lá expressando a resistência por todo o tempo, por toda a safra, eu tenho uma pressão de seleção muito grande, né, ao longo do tempo. Ele está constante ali selecionando insetos resistentes. Eu preciso adotar o refúgio estruturado. O que, que é isso? É uma porcentagem da área plantada com uma cultivar não BT.
Isso pode variar de cultura, para soja, mais especificamente, a recomendação é que se plante 20% da área de soja não BT. Então você tem um talhão, você vai plantar 20% da área com cultivar de mesmo ciclo, de um ciclo bem próximo, por exemplo, na mesma época ali, para que a praga BT, a praga na soja BT que está sendo selecionada para resistência, possa cruzar com um indivíduo que não vai ser resistente, porque vai vir oriundo da soja não BT refúgio, e esse cruzamento do resistente com o não resistente vai gerar indivíduos heterozigotos não resistentes. Então, mantenha a tecnologia funcionando.
E uma questão bastante importante dentro do MIP também é o diagnóstico, não é? O diagnóstico das pragas. Como que o produtor pode fazer isso na lavoura? É fácil para o produtor identificar?
Gasta-se tempo para fazer o diagnóstico. Não é difícil, mas gasta-se tempo. Ele tem que amostrar. Grandes áreas requerem uma grande quantidade de pessoas amostrando, né? E isso pode ser difícil. A contratação de pessoas no campo, isso hoje é muito difícil para fazer essa amostragem, a adoção do MIP. E o que é importante também ele entender é que muitas vezes quando com controle, seja a soja BT ou até uma aplicação de inseticida e não está funcionando, né? Não era para estar ocorrendo praga e a praga está ocorrendo. Isso não necessariamente é uma praga resistente, porque eu tenho várias causas de falhas de controle. A resistência é uma delas, é uma causa muito séria, mas existem outras. Se pensar no inseticida, pode ter aplicado inseticida errado, a dose errada, ter feito uma aplicação numa condição ambiental não favorável, que fez o inseticida degradar mais rápido e não teve a eficiência desejada, uma chuva muito próxima da aplicação, outras condições que também podem levar à falha de controle. E no caso de plantas BTs, muitas vezes a gente pode pensar que é resistência de uma praga, mas na verdade não é. Né? Por exemplo, o Spodoptera na soja BT, ela não é alvo da tecnologia, então ela nunca vai ser, ela não é controlada, não é um caso de resistência. Helicoverpa, se for a espécie armígera, ela é controlada para soja BT, mas for Helicoverpa zéia, não. Então, muitas vezes, o reconhecimento da espécie ou o mau reconhecimento da espécie pode levar a uma falsa percepção de resistência que não está ocorrendo.
Muito bom. O Célio Tomazino, que também é convidado do nosso programa de hoje, é agricultor em Tarumã, em São Paulo, onde cultiva milho, sorgo, trigo e soja há 40 anos. Ele percebeu que ao longo dos anos houve um incremento em melhoramento genético e em inovação nos produtos químicos, mas paralelo a isso, também cresceram os problemas para manejar as pragas e as doenças. Ouça essa entrevista do Célio Tomazino e entenda um pouco mais sobre essa questão.
A dinâmica dessas pragas, né, dessas doenças, e principalmente que não é feito com o critério que tem que ser feito, né? Então, trabalhando às vezes com subdosagem de produtos caros, então você acaba utilizando menos do que é aquela quantia, então você ajuda essas pragas e doenças a terem resistência com muito pouco tempo, você perde essa tecnologia. Então é bem complicado hoje, porque você tem um custo alto, um preço baixo, então você abaixa teu custo, tentando sobrar um pouco mais, mas ao mesmo tempo você está criando novas pragas resistentes a esses produtos, quando a gente usa em subdosagem, né?
Pois é, amigo ouvinte, mas para minimizar as dificuldades no controle das pragas, uma alternativa é a adoção do manejo integrado de pragas. Essa é a orientação do Emerson Crivellaro Gomes, que é extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, conhecido como IDR Paraná. O Emerson Gomes atende produtores no município de Açaí, no norte do Paraná, e sua experiência ajuda a enriquecer ainda mais as informações e que, com certeza, tem muito a contribuir para colocar todo mundo por dentro do assunto.
Pitacos da Hora.
Para manter a eficiência da tecnologia BT, é indispensável que o produtor adote o refúgio. Essa prática é fundamental para preservar a tecnologia e evitar que as lagartas desenvolvam resistência. No caso dos inseticidas, a regra é clara: aplicar apenas quando realmente necessário e sempre rotacionando os modos de ação. Nesse contexto, o manejo integral de pragas, o MIP, tem se mostrado altamente eficaz. Através do monitoramento da lavoura com o pano de batida e observação visual, o produtor consegue diagnosticar com precisão se as lagartas atingiram o nível de ação. A aplicação de inseticidas químicos deve ser realizada somente quando os níveis de ação preconizados pela pesquisa forem atingidos. Então o produtor não precisa antecipar uma aplicação ao observar ali os primeiros sinais de desfolha, né? Então ele pode fazer um diagnóstico com calma ali, ele pode observar a lavoura, observar as pragas, né? Observar o desenvolvimento das pragas para então tomar uma decisão que não seja precipitada. Mesmo em cultivares BT, devido à presença da lagarta da espécie Hacclusia nu e lagartas do gênero Spodoptera, áreas que não fazem o MIP, que não seguem aí os conceitos do MIP, acabam aplicando inseticidas logo nos primeiros sinais de desfolha. É comum observarmos aplicações com 1%, 2% de desfolha nessas áreas, né? Isso pode elevar o número de aplicações e, consequentemente, contribuir para o avanço da resistência aos inseticidas. No Paraná, o IDR Paraná, em parceria com a Embrapa Soja, conduz a 12 safras, indo aí já para a 13ª safra, um trabalho em rede, promovendo o MIP Soja em todo o estado, com resultados muito positivos. Então, isso mostra, né, na prática, a alta eficiência do manejo correto e como o MIP pode contribuir para um manejo de pragas mais sustentável.
E escute só, amigo ouvinte, sobre esse importantíssimo tema do Prosa Rural de hoje, você pode encontrar várias publicações disponíveis na Biblioteca Virtual da Embrapa na internet. Basta acessar o portal da Embrapa, www.embrapa.br, e buscar a seção Publicações e Bibliotecas. Lá você vai encontrar títulos como Refúgio, Preservar a Eficiência da Soja BT Está em Suas Mãos, e Resistência nas Lavouras de Soja. Já parou para pensar no tamanho desse problema? Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Soja, que fica localizada em Londrina, no Paraná. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 43 é o DDD, telefone 3371-6000. 43 é o DDD, 3371-6000. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Bom, por hoje o Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. E sem falta!
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Lebna Landgraf. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Soja.
Momento Serviço. Ainda dá tempo de um serviço para você. Olha, estão abertas as inscrições para projetos de desenvolvimento de territórios criativos. Cláudio Mário Carvalho explica quem pode participar.
O Ministério da Cultura, o MINC, está recebendo propostas para o desenvolvimento sustentável de territórios criativos até o dia 30 de novembro. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, via Lei Rouanet, e busca fortalecer a economia criativa em diversas regiões do país. Podem participar pessoas jurídicas com finalidade cultural, com ou sem fins lucrativos, exceto microempreendedores individuais. Os projetos devem promover inovação, inclusão social e sustentabilidade. Para orientar os proponentes, o MINC disponibiliza o manual do proponente e a instrução normativa número 23. Até o dia 26 de novembro, a equipe da Secretaria de Economia Criativa realiza plantão de dúvidas por reunião virtual com agendamento pelo telefone DDD 61-2024-2778. Também é possível enviar perguntas por e-mail para territórios.criativos@cultura.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Assunto Federal termina aqui. Amanhã estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.